Ciência Legal.
Vai começar o programa que vem.
Misturada com informação, pesquisa e educação, papo ciência com as escolas.
O repórter criança vai entrevistar,
quem entende do assunto vai explicar.
Ciência interval com histórias bem legais.
Conhecimento nunca é demais.
O macaco cheirinho traz informação,
cogicando as alegrias e descontração.
O Ciência Legal vai começar.
Aumenta o volume e vem participar.
Olá, crianças, eu sou Luciana Miranda e começa agora, aqui na Rádio Web UFPA, o Ciência Legal, um programa sobre ciência para crianças. Aqui a gente se encontra e se diverte com descobertas, histórias e uma animada gincana.
Ciência Legal, diversão e conhecimento no rádio.
E quem me acompanha na apresentação do programa de hoje é um amiguinho muito especial, um macaquinho da Amazônia, o macaco Cheirinho. Oi, Cheirinho!
Oi, Luciana!
E aí, Cheirinho, qual é o tema do Ciência Legal de hoje?
Hoje vamos dar um passeio pelo campo e pela cidade.
Ciência Legal!
Aqui no estúdio da Rádio Web, hoje com a gente, estão os alunos da Escola Estadual Antônia Paz da Silva, acompanhados das professoras Adila Cabral e Márcia Regina, e da técnica Maria do Socorro!
Ha, ha, Antônia Paz já ganhou! Ha, ha, Antônia Paz já ganhou!
Muito bom! E também com a gente está a galera da Escola Estadual Augusto Olímpio, com a professora Francinete Batista e com a técnica Eliana Lúcia Oliveira. E também no apoio, a Maria Correia.
Ah, Augusto Olímpio vai ganhar! É, Augusto Olímpio, bota pé!
Ciência Legal!
Sejam todos muito bem-vindos ao Ciência Legal. E para começar a nossa brincadeira e entrar no mundo do conhecimento, quem sabe me dar um exemplo de situações que acontecem no espaço rural ou no espaço urbano?
Eu sou a Jéssica, da Escola Augusto Olímpio. O espaço rural, fazendas, bichos e muitas plantações.
Muito bem, Jéssica. Obrigada. E mais alguém?
Ana Carolina e Augusto Olímpio. É cidade, carros, prédios, lojas, supermercados, pistas.
Muito bem, muito obrigada então, Ana.
Uma criançada esperta, não é, Luciana?
É sim, Cheirinho.
Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos rocks rurais.
E olha só, crianças, vocês sabiam que antes o Cheirinho morava no campo, ou seja, no espaço rural, e agora ele mora aqui na cidade com a gente?
É verdade, eu morava na floresta com a minha família. Aí decidi vir estudar aqui na cidade e acabei conhecendo a Rádio Web UFPA e me apaixonei pelo Ciência Legal, Luciana.
Todo mundo se apaixona pelo Ciência Legal, Cheirinho. E você pode falar pra gente as diferenças que você notou entre o espaço rural, onde você morava, e a cidade?
Nossa, são muitas diferenças. Por exemplo, aqui na cidade tem muitos prédios, muito barulho, muitas pessoas correndo pra lá e pra cá.
Você tem razão, Cheirinho. A vida nos centros urbanos é mais movimentada mesmo.
Que isso, Rodolfo, uma carroça?
Não, Arthur, uma perua.
Perua na fazenda é a mulher do peru.
Perua na cidade é um carro grande pra chuchu.
Que isso, Rodolfo, um perulitão?
Não, Astolfo, um orelhão.
Orelhão lá na fazenda é uma orelha bem grudona.
No orelhão da cidade todo mundo telefona.
Telefone na fazenda só na casa da vovó.
Ciência Legal.
No campo tudo é mais calmo. As pessoas vivem em sítios ou fazendas. Muitas famílias criam animais e sobrevivem da agricultura, o cultivo de alimentos vegetais, como as verduras e as frutas. Os agricultores plantam, colhem e vendem.
Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão.
Além dos agricultores, no espaço rural, existem também os pecuaristas, que são as pessoas que criam animais de grande porte, especialmente os bois, que fornecem carne e leite para alimentação.
Outra coisa muito diferente entre o campo e a cidade, amiguinhos, são as formas de diversão. Aqui na cidade, as pessoas vão ao shopping, cinema e teatro para se divertir.
E o que você fazia para se divertir no campo, Cheirinho?
Eu pulava de galho em galho, brincava com os outros macaquinhos e animais, comia muita banana. Mas o espaço rural também tem outras opções para se divertir. As pessoas também podem tomar banho nas águas fresquinhas dos rios, pescar, passear a cavalo, ir a bailes.
A gente que mora na fazenda gosta de olhar pro céu. De dia vê as nuvens, ouve o vento. Quem mora no campo sente mais o tempo.
Ciência legal!
E vocês, crianças, o que vocês fazem para se divertir?
Eu sou Jéssica, sou da escola Augusto Olímpio. Eu vou ao shopping, eu vou ao parque, às praças.
Muito bem, Jéssica. Quem mais quer contar pra gente o que faz pra se divertir?
Ana Carolina, da Escola Augusto Olímpio. Eu gosto de ir em praças, parques, lojas, comércios e a escola.
Muito obrigada, Ana Carolina. E o pessoal da Antônia Paz, o que, que faz pra se divertir?
Eu sou o Jax, da Escola Antônia Paz da Silva. Eu faço pra me divertir, eu vou ao shopping, eu vou à praça, eu vou no parque e várias outras coisas.
Adri Emanuele Silva de França. A minha escola é Antônia Paz da Silva e o que eu faço para me divertir é ir à praça, cinema, shopping, supermercado e várias coisas.
Que legal, não é, Cheirinho? Na cidade, nós temos muitas opções de lazer. Mas de vez em quando, a gente vai para um lugar mais calmo, com atrações naturais e paisagens deslumbrantes. Tudo para fugir do corre-corre e do estresse das grandes cidades e descansar com muita sombra e água fresca, não é?
É verdade, Luciana. Mas nem sempre as paisagens rurais são tão deslumbrantes como você falou. E nem tudo é tão tranquilo assim. E as novas tecnologias usadas na produção de alimentos e na criação de animais vêm transformando cada vez mais a vida no campo.
É, eu sei, Cheirinho, você tem razão. Inclusive, hoje, quem vive no espaço rural ou na chamada zona rural também pode trabalhar com outras atividades além da pecuária e da agricultura. Um exemplo disso é o turismo, que pode ser explorado com a criação de hotéis, fazendas, spas e trilhas ecológicas.
Mas isso tudo que você falou, infelizmente, ainda contribui muito com os graves problemas na zona rural. E isso porque a distribuição das propriedades nessa área é muito desigual em todo o país.
Cheirinho, desde a colonização, quando o Brasil era governado pela coroa portuguesa, o nosso território é marcado por grandes extensões de terras que não são usadas com fins econômicos ou sociais.
Sabe como são chamadas essas terras? São chamadas de latifúndios e pertencem a pouquíssimas pessoas que são muito ricas, chamadas de latifundiários. Elas especulam com o valor da terra, ou seja, esperam que o preço das terras suba para vendê-la depois.
E é justamente por isso, Cheirinho, que a chamada reforma agrária, ou seja, a distribuição das terras entre a população, foi e é um assunto muito discutido em nosso país.
Explica um pouco mais sobre a reforma agrária, Luciana.
Bem, Cheirinho, esse não é um tema simples, porque envolve questões políticas, econômicas, ambientais e sociais. Mas falando resumidamente, o objetivo de uma reforma agrária em várias partes do mundo é redistribuir as propriedades rurais de forma mais igualitária. E é importante lembrar também que muitas vezes os títulos de propriedade dessas terras foram conseguidos ilegalmente, são títulos falsos. Portanto, esses latifundiários nem podem vendê-las ao governo, porque não são os donos de verdade dos lotes. Além disso, existem muitas barreiras, principalmente a falta de interesse de muitos políticos em realizar uma ampla reforma agrária no país.
Eu até conheço a história de uma pessoa que dedicou sua vida a melhorar as condições dos trabalhadores do campo. Quem vai contar pra gente é a vovó!
É, garotada, está na hora do quadro Ciência da Vovó!
Ciência da Vovó!
Ciência da Vovó!
Oi, criançada!
Oi!
Eu sou a Vovó Del, e a história de hoje é sobre a vovó que lutou pelos direitos dos trabalhadores rurais. Vamos ouvir?
Sim!
Então vamos lá. Foi no ano de 1931, em Dayton, no estado de Ohio, que nasceu uma linda menina dos olhos azuis. Seus pais a chamaram de Dorothy. A família da menina sempre foi muito religiosa. Todos os dias, Dorothy e os irmãos rezavam antes de dormir, para agradecer ao Papai do Céu. Certo dia, Dorothy foi visitar uma escola católica, onde só estudavam meninas. Lá, ela ficou encantada com o lindo trabalho que as freiras realizavam para ajudar as pessoas. Aos 17 anos, Dorothy Steng decidiu se dedicar à vida religiosa e foi morar em um convento.
Vovó, e como foi que a irmã Dorothy veio para o Brasil?
Dorothy Steng viajou ao Brasil com 38 anos de idade, isso em 1966. O primeiro trabalho da missionária foi na pequena cidade de Coroatá, no estado do Maranhão. Lá, ela acompanhou de perto as dificuldades do trabalho dos pequenos agricultores.
E por que eles estavam com dificuldades, vovó?
Os agricultores da pequena cidade de Coroatá não tinham onde plantar, pois os grandes fazendeiros da região estavam tomando conta de todas as terras. E irmã Dorothy, que lutava a favor dos trabalhadores, logo denunciou os problemas da cidade. Alguns anos depois, Dorothy Steng recebeu uma das missões mais importantes de sua vida. A missionária foi enviada para a Amazônia, para morar no município de Anapu, uma das regiões mais carentes e violentas do estado do Pará. Foi lá que a irmã Dorothy lutou até o fim de sua vida contra o desmatamento ilegal causado por madeireiros e grileiros da região.
Grileiros, vovó?
Sim, os grileiros são pessoas que falsificam documentos de terras, fazendas e casas, mentindo que elas são suas. Eles usam uma técnica muito antiga, colocam os documentos dentro de uma caixa com grilos. Os insetos roem os papéis e liberam uma substância que tornam as folhas amareladas, para mentir que os documentos são verdadeiros, quando na verdade não são. O pior é que muitos trabalhadores que moram nesses lugares muitas vezes são expulsos com a chegada de alguém que diz ser dono da terra. Isso é um crime muito grave.
Se é crime, os grileiros são presos, não são, vovó?
Infelizmente, nem sempre, querida. A irmã Dorothy, por exemplo, denunciou várias vezes esses crimes, mas poucos criminosos foram presos. Isso porque muitos deles são muito ricos e poderosos e ameaçam matar quem denunciá-los. Mas irmã Dorothy não tinha medo deles, não. Até que na manhã do dia 12 de fevereiro de 2005, a missionária, aos 73 anos, foi assassinada com vários tiros. E por isso ela se tornou símbolo de luta pela defesa dos trabalhadores rurais.
E o assassino foi preso?
Sim, o fazendeiro que mandou matar a irmã Dorothy foi preso e condenado a 30 anos de prisão. Mas, infelizmente, ainda hoje, centenas de pequenos agricultores e missionários estão ameaçados de morte. Eles buscam um mundo mais justo e digno para todos, assim como Dorothy, a vovó que lutou pelos direitos dos trabalhadores rurais.
Ciência da vovó.
Ciência da vovó. Ciência legal.
E a gente vai continuar passeando pelos espaços urbano e rural no próximo bloco, porque agora é a hora da nossa gincana legal!
Gincana legal!
Gincana legal!
Gincana legal!
A Gincana Legal tem 3 provas, uma em cada bloco do nosso programa. Cada acerto vale 10 pontos. Se uma equipe errar, a outra tem o direito de responder. Aí, se acertar, ganha 5 pontos. Nós vamos dar 3 alternativas de resposta, ok?
Legal! E em cada prova, uma criança vai representar a sua escola. As outras crianças ficam na torcida, dando o maior incentivo.
Tudo combinado?
Sim!
Complete a frase.
Então vamos começar a primeira prova.
Essa prova funciona assim, gente. Eu falo uma frase e vão faltar umas palavras para ela ficar certinha e completa. Aí vocês têm que completar.
E você, amiguinho, que está em casa ou na escola, preste bastante atenção. Tente responder e vá somando seus pontos.
E aqui no estúdio, quem vai representar a escola Antônia Paz da Silva é a Gisele Samara. Cadê a torcida?
Gisele! Gisele! Gisele!
E quem vai representar a escola Augusto Olímpio é a Ellen Cristina.
Ellen! Ellen! Ellen!
Pessoal, não vale só pra resposta, hein? Se outro aluno da escola falar a resposta, a escola perde a vez.
Muito bem, criançada. Nós já fizemos um sorteio antes do programa começar e quem vai completar a primeira frase é a escola Antônia Paz da Silva. Cada escola tem 10 segundos para responder.
Complete a frase.
Aí vai a frase que você precisa completar. Os pontinhos, pontinhos são grandes extensões de terras concentradas nas mãos de poucas pessoas que são seus proprietários. Alternativa A, campos. Alternativa B, latifúndios. Alternativa C, rodeios. Qual a alternativa certa?
A.
Alternativa A é campos.
A resposta está errada.
Então vamos passar para a segunda escola. Vou repetir a pergunta. Os são grandes extensões de terras concentradas nas mãos de poucas pessoas que são os seus proprietários. Alternativa A, campos. Alternativa B, latifúndios. Alternativa C, rodeios.
Alternativa B.
Alternativa B são os latifúndios. A resposta está o quê, cheirinho?
Certa!
Ah, o Solímpio vai ganhar! É, o Solímpio bota pé!
Complete a frase.
Agora é a vez da Ellen Cristina, da Escola Augusto Olímpio. Vamos para a segunda frase. A pontinho, pontinho tem como objetivo a redistribuição igualitária da terra. Alternativa A, turismo. Alternativa B, pecuária. Alternativa C, reforma agrária.
Alternativa C.
Alternativa C, reforma agrária. Ela acertou, Cheirinho?
Ela acertou! É!
Complete a frase.
Diz aí a terceira frase, Cheirinho.
Gisele Samara, da Escola Antônia Paz da Silva. Aí vai. Pontinho, pontinho, é o cultivo de alimentos vegetais, como verduras e as frutas. Letra A, pecuária. Letra B, agricultura. Ou letra C, piscicultura. Qual é a resposta certa?
C.
C, piscicultura?
A resposta está errada, Cheirinho.
Poxa! Vamos passar para outra escola, então. Repetindo a pergunta. É a Eli Cristina. Pontinho, pontinho, é o cultivo de alimentos vegetais, como as verduras e as frutas. Letra A, pecuária. Letra B, agricultura. Ou letra C, piscicultura?
Letra B.
A resposta está certa!
Complete a frase.
Eli Cristina, da Escola Augusto Olímpio. Quarta e última frase. Pontinho, pontinho, é a criação de bois. Letra A, a agricultura. Letra B, a piscicultura. Ou letra C, a pecuária.
Letra A,
a agricultura.
Puxa, Cheirinho, a resposta está errada.
Gisele Samara, vou repetir a pergunta. Pontinho, pontinho, é a criação de bois. Letra A, agricultura. Letra B, piscicultura. Ou letra C, pecuária?
Letra B.
Piscicultura?
É.
Puxa, Cheirinho, a resposta está errada. A resposta certa, pessoal, é pecuária. A pecuária é a criação de bois.
Gincana legal.
Gincana legal.
Gincana legal.
O nosso placar até o momento está para Escola Augusto Olímpio, 20 pontos. E para a Escola Antônio Paes da Silva, por enquanto, 0.
Agora, pessoal, a gente vai para um pequeno intervalo. Mas continue com a gente, que o Ciência Legal volta com muito mais informação e diversão, especialmente para vocês.
É isso aí, galerinha. E você, amiguinho, que está em casa, quantos pontos você marcou? Anote aí, que nós temos mais 2 blocos. O Ciência Legal volta...
Já!
Ciência Legal... Diversão e conhecimento no rádio.